Programa Viva a Vida da Pastoral da Criança. E o tema é sobre a Páscoa. Nós hoje vamos conversar com o Padre José Comblain. Ele é sacerdote da Bélgica, exegeta, professor e pastor, doutor em teologia pela Universidade de Louvain. Trabalha desde 1958 no Brasil, na América Latina. Ele publicou uma série, uma grande quantidade de livros sobre teologia. E nós estamos felizes e agradecemos desde já a presença dele aqui no nosso programa. Padre José Comblain, seja bem-vindo ao nosso programa.
Muito obrigado. É uma boa oportunidade de poder até estar em contato com o sul do Brasil, que eu estou mais familiarizado com o Nordeste. E então, ali está no meio do sul maravilha, como se diz no norte. E tá aí, não sei se minha maneira de falar corresponde um pouco às aspirações, aos desejos do Sul Maravilha, mas enfim, será novidade talvez para alguns.
Padre José Comblain, o que que é a Páscoa na sua origem?
A Páscoa, na sua origem, é a celebração da libertação de um povo escravo. O povo de Israel, daí no Egito, escravo, trabalhando como escravos. E aí vem um líder empurrado por Deus, porque ele não queria, mas enfim foi forçado por Deus para justamente sair de lá, se escapar e se lançar na aventura da liberdade. Então, libertação dos escravos. Isso na memória de Israel permanece e se celebra até hoje. Agora, a morte de Jesus se situa nesse contexto. Só que já não é simplesmente a escravidão de um povo limitado no Egito, dos faraós. Na visão de Jesus, é a humanidade. É uma humanidade que vive escrava. Escrava ali, submissa, seres humanos dominando outros seres humanos. Para ele era só ver na Galileia ali o pouco de dinheiro que os miseráveis camponeses conseguiam. Aí vinha o exército romano cobrar imposto e cobrar tudo, até o último centavo que eles tinham. Quer dizer, fez a experiência do que é a escravização da humanidade em geral. E então se trata de libertar a humanidade, desse estado de escravidão. Agora, como? Aí que está a novidade do Evangelho. Jesus não tem armas, não tem dinheiro, não tem poder político, não tem televisão, não estudou nas escolas, não tem poder nenhum. O único poder é a palavra, os gestos usados, as suas mãos, a sua boca. Com as mãos, mostra o que é a nova humanidade. Cuida dos doentes, vai ao encontro das pessoas que sofrem. Procura os desprezados, humilhados, tratados como pecadores. Ali, todas as mulheres que frequentam quase são pecadoras. Os homens que frequentam são pecadores. E busca justamente o que tem de pior na humanidade, que é maltratado na humanidade. Quer dizer, mostra na sua vida como que vai ser. Quer dizer, quem, um pobrezinho como ele, começar a tratar isso, a resolver. E a sua palavra para dar testemunho frente às autoridades, para justamente denunciar. As autoridades para ele são também autoridades religiosas. Então, porque denuncia que a religião que se ensina de fato, que os doutores ensinam de fato, que os sacerdotes procuram de fato, é um instrumento e uma justificação da dominação dos pobres, da dominação dos miseráveis. Quer dizer que a religião se transforma em instrumento de dominação. É o testemunho, justamente, mostrar e denunciar. É claro que, dando testemunho, isso eles não aceitam. Morre. É claro. Morre. Mas mostra qual é o caminho. O caminho não é o caminho do poder, das armas, o poder cultural, porque tudo isso se corrompe. Tudo isso se corrompe. E pensar que não vai se corromper. Todo poder se corrompe. Mas dá testemunho. E esse testemunho desperta outros. Os apóstolos são escolhidos para eles também. E pelo mundo inteiro dá esse mesmo testemunho. E, curiosamente, tem gente que escuta. E tem gente que começa a praticar isso, a formar comunidades, a formar grupos, a formar... Vai penetrando na sociedade. É a força do testemunho. Porque Jesus foi, dando esse testemunho, mostrou por primeira vez um ser humano não corrompido. Fiel à verdade. Quer dizer, esse é o homem verdadeiro, que não se deixa comprar, que não se deixa intimidar, então, que não se deixa vencer pelo medo. Ali, às últimas horas, no jardim de Getsemani, então, o que que Jesus está pensando? Está pensando como ser humano que poderia fugir. Não era difícil. A polícia não estava tão bem organizada como hoje em dia. Então, ali, era só sair desse jardim e fugir. Em 2 dias, caminhando, estava fora do país. Será que eu vou fugir? Ou fugir? É trair todo o que fez na sua vida. É como dizer, não tudo isso, afinal é uma ficção, não é verdadeiro. Mas permanecer até o fim, então, ali tem o suor do sangue, como diz Lucas, que justamente decidi, não, eu fico. Como no caso Oscar Romero. Então, Oscar Romero sabia que iam matar. Sabe, tenho certeza, sabia muito bem, não sabia o dia, mas sabia que iam matar. E todo mundo insistindo para que tomasse o avião. Em 15 minutos estava em Costa Rica. Então, ali era tão fácil fugir. Mas isso aí, ou fugir, mas fugir é desistir da sua mensagem. Então, é fazer como os outros, colocar sua sobrevivência então como mais importante que seu testemunho. Aí ficou. Bem, isso é ser humano tal como Deus o pensou. Então, é naturalmente tão contraditório de todas as sabedorias humanas, então, que sempre contam com os poderes. E a história da Igreja, sempre buscando poderes, alianças com os poderosos, e o testemunho.
Aqui que entra Páscoa, libertação, coragem, afrontar a vida e as dificuldades. Foi divulgação de mensagem positiva, de coisa. Hoje, que boa nova a igreja, nós estamos divulgando hoje para o mundo. De coragem, daquelas coisas todas? Ou como que é para o senhor assim? A Páscoa hoje.
Pois é. Então você vê, hoje, o que é a Páscoa? Nada. Não acontece nada. Mas onde está o testemunho? Onde está o testemunho? Diante da situação atual. Essa vida totalmente organizada em função da concentração do dinheiro. Mais dinheiro, mais dinheiro. E mais produtividade, mais opressão sobre os trabalhadores, então menos consideração para a pessoa de trabalho. Quer dizer, cadê o testemunho? Cadê o testemunho? E então, se não tem testemunho, também não tem perseguição. Mas então, onde que hoje em dia se vive o cristianismo? Na China, 130 milhões de cristãos perseguidos, fiéis, dando testemunho. No Vietnã, na Coreia, aí está. E na Europa, onde está? E aqui, onde está? Uma igreja que busca aliança com os poderes, com os poderosos. Então, o que significa? Quer dizer, é a questão, qual é a mensagem da igreja neste mundo tal como é agora. Se não tem mensagem, é claro que a Páscoa, o que significa? Uma cerimônia religiosa, mas cerimônia não tem conteúdo. Não tem conteúdo, sem contar que na tradição dos colonialistas, a tradição, a celebração da Páscoa não se fazia, era a Sexta-feira Santa. E Sexta-feira Santa era compaixão pelo sofrimento de Jesus. Então Jesus sofreu tanto, coitado. E nós também sofremos tanto. Mas já que Jesus sofreu, pensamos, mas é como Jesus. Nós também temos que sofrer como Jesus. Essa foi a mensagem divulgada. E então, pensando que Jesus ali no Calvário pensava no seu sofrimento. Não pensava no seu sofrimento, pensava no seu testemunho, que eu fico até o fim. Aguento até o fim. Então, não vou ceder, não vou dar uma palavra de fraqueza, não vou. Então, eu sou o dono da minha vida, que justamente fique fiel a esse testemunho. Pois bem. Mas isso não foi ensinado. Isso não foi ensinado durante os séculos da colônia. E não se ensinou aos escravos essa coisa. E ainda hoje, será que se ensina muito?
Padre José, o que, que a pessoa que está ouvindo o senhor, a senhora de casa, a gente, o que, que nós podemos fazer então para recuperar, resgatar e viver a Páscoa hoje? No meio desse comércio de coisas, sabe, tudo, como o senhor mesmo está dizendo, só interesse econômico.
Pois é.
Como fazer? Dá um conselho para a gente.
Eu conheci tantas experiências de comunidades eclesiais de base que depois foram rejeitadas, condenadas, em que justamente se reuniam para ver o que, que podemos fazer aqui, neste bairro. Então, quais são justamente os testemunhos? Mostrar o que, que existe aqui. Então, essa opressão que existe aqui, esse mal que existe aqui, como que vamos fazer? Como que vamos, diante das autoridades, mostrar? É isso que o desafio aqui. Aí conheci, e ainda tem, comunidades assim, em que, de fato, dão testemunho na situação limitada que estão aí. Agora, para as pessoas que têm melhor condição, poderiam também, mas custa. Porque, de certo modo, é romper com todo o conjunto. Então, é romper todo o conjunto. Colocar suas capacidades de advogado, de médico, capacidade de engenheiro, de economista, a serviço, justamente, de causa de libertação, bem, provavelmente não vai ficar muito rico. Mas tem gente que faz. Agora, pouca gente faz. E por que pouca? Aí, que se ensina nas universidades católicas? Qual é a vocação que se propõe aos alunos? Se eu proponho isso, então você vai estudar para ser advogado. Você já ouviu a palavra de Jesus? Seu talento de advogado, que lhe permite enfrentar o que se chama a justiça. Então, você tem os recursos, conhece, se pode defender. Vai defender, então vai defender a quem? Ah, vou trabalhar a serviço de uma grande empresa. É claro, ali, já vai defender. Mas não tem outras causas? Se você realmente quer ser cristão e ouve a palavra de Jesus, será que Jesus vai lhe dizer, olha, seja advogado da Gerdau, seja advogado na Odebrecht, aí você vai... Será que isso que Jesus lhe diz? Mas o que se ensina nas universidades católicas? Então, é isso. Ali, quer dizer, é anunciar o evangelho mesmo. É anunciar o evangelho mesmo. Ali é aparecido a evangelizar, missão, missionário. Mas a missão é anunciar o verdadeiro evangelho, então não é fazer propaganda aí pelas coisas católicas. Então, aí você vê quantos católicos tem na Câmara dos Deputados. Aí fizeram a conta, a bancada católica, dizem agora, são 21. Bancada evangélica, 69. E por que tem tão poucos católicos? Os outros são católicos folclóricos, mas católico de evangelho mesmo, por que tão poucos? Então, o que é? A Igreja Católica não é capaz de produzir mais do que isso? Então, onde está a vitalidade? Então, ali, onde não despertar mais vocações? Talvez porque se dedicam muito mais a vocações religiosas e sacerdotais. Tudo bem. Mas outras vocações mais urgentes são vocações de gente que vai dar testemunho na vida. E que isso exige muito mais sacrifício, exige uma energia muito grande, que tem, mas são poucos. Então, mas que tem gente assim que, de fato, sacrifica uma carreira. Então, colocou a sua capacidade ali. Hoje em dia, os grandes somente começam a dizer a verdade quando aposentados. Ali, voltam a dizer que tudo aquilo que defenderam na sua vida, isso estava errado. Então, ali como o famoso Joseph Spielberg, então, o grande economista, o prêmio Nobel, que agora... Pois é, mas ele foi o economista-chefe do Banco Mundial, que quando estava lá, ali era diferente. Uma vez que está aposentado, ali começa a pensar. Aí começa a pensar. Então, o próprio Candici, que foi o diretor-geral do FMI. Então, depois de aposentado, aí é. Nós provocamos tantos sofrimentos inúteis. Ali começa. Mas quando eu estava lá, ali não tinha essa coragem. Bom, é melhor que tenha a penitência final antes de morrer, mas melhor teria sido se a sua capacidade tivesse sido desenvolvida a serviço justamente disso. Mas se não tiver assim, de fato, vai ser muito difícil dar um sentido à Páscoa. Ali se hoje, como que se pergunta ao menino, menino, o que é a Páscoa? Ele diz assim, mas você não sabe o que é a Páscoa? A Páscoa é a festa dos ovos. É claro, é a festa dos ovos. Dos ovos do chocolate, é claro. Por quê? Ah, porque não tem outra coisa que possa ver. Dizer, de fato, não tem. Eu poderia dizer, não, a Páscoa é esse. Esse é o Monsenhor Oscar Romero. Essa é a Páscoa vivida nos tempos de hoje. E se pode mostrar um advogado que foi sacrificado com isso? Não, a Páscoa é isso. Inclusive, ainda tem. Mas na liturgia da Páscoa não se fala disso. Daqueles que realmente viveram a Páscoa de Jesus. Então, desses não se fala. Aí, por que não? É porque a rotina de sempre consola melhor os habituados. Mas os habituados acabam morrendo e os jovens não se deixam convencer. Então, por esse ritualismo, simplesmente, se não tem conteúdo humano, ali não vai ter força. Mas a Páscoa é justamente para recapitular tudo que na história da Igreja foi Jesus vivido, o testemunho de Jesus vivido, e mostrar na atualidade, então, ali, o que estão sofrendo os católicos chineses no momento. Então, porque aí está a fé vivida. Então, mas tem muita coisa para fazer.
Uma vez o senhor, eu participei de uma palestra do senhor numa semana teológica em Curitiba. E o senhor falou sobre a bem-aventurados os pobres de espírito. E o senhor falava que os pobres de espírito são aqueles que não têm mais a capacidade de sair. Estão ali abafados por todas as coisas que o senhor fala. Esses seriam os pobres de espírito, que são os privilegiados do reino. Talvez Páscoa não seria isso. A pessoa voltar a olhar para essas pessoas, fazer qualquer gesto de solidariedade.
É, mas a Páscoa propriamente está centrada no testemunho público. É dizer isso, mostrar, então denunciar, e é isso. Agora, para isso, supõe que previamente você tenha visto. Se tenha visto, quem não viu, como que vai falar? Não tem nada para dizer. Então, mas quem viu, ali diz. Agora, a Páscoa é acontecimento público. Isso é publicamente. Quer dizer, tem gente que não vai escutar. Naturalmente, a televisão não vai dar importância e não vai dar valor a isso, porque para a televisão, os ovos são naturalmente muito mais importantes, dão muito mais dinheiro. Então, os ovos da Páscoa, quer dizer, tudo vale em função do dinheiro. O Natal é magnífico, porque as vendas, então, no Natal equivale ao resto do ano. Então, Natal sim que é uma coisa importante. Então, sempre vão comentar o duro que se ganhou este ano, 5% a mais do que no ano passado, isso é o Natal. Mas na medida das possibilidades, das capacidades, bom, as igrejas cristãs poderiam também aproveitar o espaço que tem para dar o testemunho verdadeiro, aquele que...
Ou ao menos apresentar todos esses mártires da América Latina, alguma coisa assim, mostrar esses testemunhos, assim, em vez de esconder.
Pois é.
O senhor, não sei nem como pedir, se o senhor tem uma mensagem assim de Páscoa, o senhor desejando Feliz Páscoa às pessoas, interessa alguma coisa assim, só para fechar o programa, de repente? Não sei, uma mensagem de Páscoa para as pessoas que ouvem?
Pois é, a mensagem de Páscoa, bem, porque para entender o sentido do Evangelho, tem que ver na época atual testemunhos semelhantes, porque senão se lê, se canta, mas sem entender a mensagem, porque inconscientemente o que está funcionando é toda essa tradição lamentável. Então, fazer a procissão de Jesus com a sua mãe, encontro Jesus, e os dois chorando, coitado, tanto sofrimento e assim. Foi isso o encontro de Jesus com a sua mãe? Claro que não. A mãe olhou seu filho e disse: eu tenho orgulho de você. Fique firme, não vá se tendo. Fique firme até o fim, dê esse testemunho firme. Eu estou orgulhosa, eu estou feliz. Não está chorando ali, mas está consciente daquilo que se está realizando e está com o seu filho para que tenha a coragem efetivamente de fazer assim. Pois bem, essa é a mensagem que estaria no Evangelho. Mas tem toda uma tradição tão diferente, que também não impressiona ninguém. Quer dizer, chorar. Quer dizer, isso serviu de fato para que os pobrezinhos se conformassem com a sua miséria. Bom, é claro. Mas tem outra mensagem, então, não. O que Maria quer? Qual é? Basta ver o Magnificat, tudo o que tem na mentalidade dessa mulher. Que tem. Tem que lutar. Tem que lutar e tem que aguentar e tem que ir até o fim. Dizer, está aí para estimular justamente a força do testemunho face a este mundo que está aqui. Bom, tem tantos movimentos marianos, mas o que ensinam? Então, qual é a figura de Maria que estão mostrando? Aí você diz, não na Semana Santa, olhem a Maria, olhem bem. Então, aí o que ela está sentindo, o que ela está pensando? É uma mulher forte, é uma mulher de combate, não é uma mulher assim triste, aflita, que não aguenta, então, que chora pelos sofrimentos. Não é desse tipo de mulher, não. É uma mulher de coragem, uma mulher que enfrenta e que está orgulhosa de seu filho. Então, ali. Bom, pode ser a mensagem para a Páscoa, para tanta gente que tem o culto a Maria tão grande, mas uma Maria que é bem diferente daquela que existiu de fato e que esteve de fato.
Padre José Comblain, foram tantas orientações, informações tão bonitas que o senhor passou, a gente quer agradecer e esperar uma próxima oportunidade de conversar ainda com o senhor.
Muito obrigado, foi bom.